a apresentar Ronda Central. Mais notícias policiais e a ação das autoridades.
Fique atento aí nos destaques do Portal Central, da Central de Notícias Brasil. Tem muita informação para você, detalhadamente aí você vai reconferir novamente essa informação quanto à interdição da ponte do Estreito dos Mosquitos, aqui na BR-135, de forma parcial. Só lembrando que uma parte da ponte está liberada para entrar e sair aqui na capital maranhense. Apenas um lado que foi interditado para os reparos necessários. Você sabe que a ponte do Estreito dos Mosquitos, ela oferece a condição de entrar e sair dos caminhões que trazem produtos, mercadorias para a nossa capital maranhense. Se interditar total essa ponte, tanto uma via quanto a outra, aí, meu amigo, vai ser um caos aqui na capital maranhense. Isso não pode acontecer. Então, é destaque aí no portal da Central de Notícias Brasil, assim também como esse destaque aqui, ó. Motoristas param ônibus e afetam linhas em São Luís. Ainda essa confusão relacionada à greve que está sendo prometida pelos rodoviários.
Só besteira.
Aqui na região metropolitana de São Luís. Não é besteira. O problema aí é financeiro. Porque os patrões não estão pagando como devem pagar os trabalhadores do sistema. É verdade. E aí, quem é que consegue cumprir com suas obrigações sem receber aquilo que tem de direito por prestar o serviço como estão sendo prestados? Então, não só essa situação aí da greve que está sendo prometida pelos rodoviários, e olha que ontem a Câmara Municipal de São Luís se manifestou em torno disso aí, marcou uma audiência, aconteceu a audiência, e lamentavelmente a secretária municipal de transporte não compareceu. E aí certamente que os vereadores que não gostaram nada do que aconteceu irão fazer uma nova solicitação em formato de convocação. Aí ela vai ter que comparecer para se explicar ou dizer algo lá perante as pessoas envolvidas. Teve representante do SET, do Sindicato das Empresas, dos rodoviários, pelo seu sindicato, a promotora Lítia Cavalcante, representando o Ministério Público, só ficou ausente justamente a representante legal da SMTT. Também é destaque, homem é preso, suspeito de homicídio, é preso aqui no Maranhão. E olha, o governador aí, Carlos Brandão, vai decretar ponto facultativo. Daqui a pouco a gente vai informar você mais a respeito disso, porque essa questão de extorsão à mulher aqui no Maranhão, isso tem que acabar. E hoje, lamentavelmente, ainda se fala nisso. Não é, meu amigo?
Pelo amor de Deus.
Aí ninguém aguenta. Pela madrugada, ninguém suporta isso aí. Meu colega repórter Jalber Pereira, nos fale a respeito dessa situação.
Um homem de 45 anos de idade, que não teve o nome divulgado, foi preso na tarde dessa segunda-feira no município de São José de Ribamar. Ele é suspeito de filmar momentos íntimos com companheiras e em seguida ameaçar a divulgar o conteúdo na internet. Segundo as investigações, o suspeito mantinha relacionamentos com mulheres e, sem consentimento, registrava encontros íntimos. Em seguida, ele utilizava os vídeos para ameaçar as vítimas, afirmando que publicaria o material em sites pornográficos, caso suas exigências não fossem atendidas, prática que é caracterizada como extorsão. O caso se tornou público após uma das vítimas procurar a polícia e formalizar a denúncia. Segundo os policiais, já havia uma medida protetiva contra o suspeito. No entanto, ele descumpria a ordem judicial e continuava a perseguir as vítimas. A polícia informou ainda que o homem chegava a exibir uma arma de fogo para intimidá-las. Na primeira tentativa de prisão, o suspeito conseguiu fugir, mas na manhã dessa segunda-feira, ele foi preso quando circulava pelo bairro Soimar, em São Luís. Durante a revista pessoal, os agentes encontraram o suspeito com uma identificação funcional da Fundação da Criança e do Adolescente, a FUNC. Segundo a polícia, o documento era utilizado de forma irregular para obter vantagens como acesso a casas noturnas e transporte gratuito. Segundo as informações, ele teria trabalhado na instituição por cerca de 15 anos, mas não teria devolvido a credencial. Além do descumprimento do mandado de prisão pelos crimes de ameaça, injúria e perseguição, enquadrados na Lei Maria da Penha, o suspeito também foi autuado em flagrante por uso de documento falso. A polícia afirmou que o homem possui 4 passagens pelo sistema prisional. Após a prisão, ele foi encaminhado à delegacia de São José de Ribamar, onde permanece à disposição da Justiça. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Jalber Pereira.
Meu amigo Luan, você que gosta de tomar um banho de piscina, curtir uma praia, pegar aquele sol. Agora é interessante, o Luan quer curtir praia justamente quando não tem sol. Que esse período agora é só chuva aqui na região metropolitana de São Luís. Mas vamos como se realmente tivesse no período de sol aqui na região metropolitana de São Luís. O governador Carlos Brandão, ele decretou ponto facultativo para os servidores públicos estaduais já para a próxima segunda-feira, 20. A medida foi adotada em razão do feriado nacional da terça-feira, que é 21, logo no dia seguinte. Lembra? Quando a gente, na escola, aí falava em José Joaquim da Silva Xavier, não é? É o famoso Tiradentes, pois é, vai ser comemorado. Mais uma data, dia 21, na terça-feira, relembrando a memória do saudoso Tiradentes. E aí, com essa decisão, os servidores terão um período prolongado de descanso, retomando as atividades normalmente só na quarta-feira, 22. O ponto facultativo costuma ser adotado em datas próximas a feriados como forma de organizar o funcionamento dos órgãos públicos e possibilitar economia de recursos. Aí isso é bom demais. Então, meu amigo Luan, vá logo preparando aí aquela sua roupa caprichada, vai preparando aí aquele produto que você costuma utilizar ele, né, para aproveitar aí o ponto facultativo do dia seguinte, na segunda-feira, ponto facultativo, e no dia seguinte, na terça-feira, será o feriado de Tiradentes. Então, olha, finalmente acordaram aí. Olha, gente, mas eu, como eu falava agora há pouco, olha, temos que ter muita atenção com os animais perigosos, como esse pitbull que chamou atenção a ação dele, ele que atacou e matou a senhora lá em Bacabal. Chegando com mais informações a respeito deste triste e lamentável fato, a nossa querida repórter Taliana Luz.
Uma mulher identificada como Mara morreu na noite desta segunda-feira após ser atacada pelo próprio cachorro da raça Pitbull no povoado Cordeiro, zona rural da cidade de Bacabal. Segundo informações, a mulher e o esposo, identificado pelo apelido de Jacaré, trabalhavam como caseiros em uma fazenda localizada às margens da BR-316. Segundo as primeiras informações, o animal atacou a mulher dentro da residência. O marido dela estaria trabalhando e, ao retornar, se deparou com a situação.
No local, a informação que tinha era que esse cachorro, né, esse pitbull, já tinha matado a mulher dentro da casa, né, estava no banheiro e ele estava se refugiando dentro do quarto. Quando nós chegamos ao local, a polícia já estava no local, isolando a área, e nós viemos com a viatura e conseguimos, né, localizar o cachorro na área do fundo da residência. E o senhor Jacaré, né, o senhor que estava lá, ele estava pedindo por socorro, porque o cachorro estava bem agitado e ele parecia que ia, né, atacar qualquer pessoa que chegasse próximo. E como a gente tinha uma pessoa que estava em risco iminente de vida, a gente tinha que fazer uma intervenção rápida, né? E com a ajuda da Polícia Militar, a gente conseguiu fazer essa intervenção.
Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram acionados para controlar o animal e isolar a área. O esposo de Mara teria se trancado em um quarto até a chegada dos policiais, enquanto o cachorro permanecia solto e agressivo dentro da propriedade.
Ele, quando começou a ver aquele negócio e ele tentou tirar e não conseguiu, ele foi para dentro do quarto para poder se refugiar, né? E ele fez o correto, porque o cachorro era muito grande mesmo, vocês vão ver na imagem, e ele, infelizmente a gente já vê esse histórico de cachorros dessa raça que costumam matar pessoas, né? Ou fazer um estrago muito grande para pessoas, até mesmo para os donos. Né? No caso aqui, eles eram os proprietários do... A porta do fundo estava aberta e ele entrava e saía, muito agitado. Tentamos fazer, primeiramente, uma intervenção para que ele não fosse neutralizado, mas infelizmente não deu. E o seu jacaré começou a passar mal e pedir socorro, então a gente teve que fazer essa pronta intervenção. Quando nós entramos na residência, a senhora, infelizmente, está, né, bastante machucada e morta lá no banheiro, né, com várias escoriações, que aparentemente é de algum animal que a ceifou a vida.
O corpo de Mara foi removido da residência e os detalhes do caso ainda devem ser apurados pelas autoridades. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Taliana Luz.
Jonas Mendes.
É verdade, ele mesmo com você aqui no Ronda Central. Ah, para você.
Ladrão.
Ah, mas tem que ser. Você que quer saber. Alô? O que está acontecendo no nosso Maranhão. Informação de última hora é aqui no Ronda Central, da Central de Notícias Brasil. Nem o santo está conseguindo mais sossegar aqui na região metropolitana de São Luís. Pelo amor de Deus, aí desse jeito eu não aguento. Olha, a Capela de São Pedro, localizada no bairro da Madre Deus, aqui na capital maranhense, foi alvo de criminosos na madrugada do último domingo. Criminosos invadiram lá a Capela de São Pedro e furtaram equipamentos eletrônicos, dentre outros itens. Entre os itens levados estão fios do circuito elétrico, o cabeamento de internet, cabos de som, levaram um ventilador e roupas lá da guarda. Meu Deus do céu, e como é que o pessoal vai celebrar a missa lá sem a roupa adequada, né? E aí, por causa dos danos, o funcionamento da capela foi comprometido. Esta já é a quarta ocorrência, meu amigo, registrada aí desde 2023. Em casos anteriores, criminosos já haviam furtado uma caixa d'água, imagens religiosas como de Nossa Senhora de Fátima, a Sagrada Família e São João, além de outros objetos. Eu acabei de dizer que nem o santo mais está sossegando. Alô, polícia! Alô, polícia! Eu sei que a polícia está trabalhando muito, mas tem que trabalhar mais, colocar a mão nesses malacos e fazer o que a lei determina. Manda pra cadeia, porque quando o cara chega lá na cadeia, ele vai refletir, vai pensar que não é pra ser da forma como ele faz aqui fora. Já tem os daqui, nós já temos uns malas, aqueles trepeças que dão dor de cabeça. Esses daqui do Maranhão ainda vem de fora. Não é isso aí, minha colega Tereza Cristina? Fale aí pra gente, quer dizer, tá vindo bandido de fora pra agir aqui no Maranhão?
A Polícia Civil do Maranhão prendeu na tarde da última segunda-feira um homem investigado por envolvimento em homicídios nos estados do Maranhão e de Santa Catarina. A ação foi realizada no município de Rosário, onde dois mandados de prisão foram cumpridos contra o suspeito. De acordo com a Delegacia Regional de Rosário, um dos mandados é de prisão preventiva e está relacionado a um homicídio ocorrido em 2024 na cidade de Chapecó, em Santa Catarina. O segundo mandado de prisão temporária refere-se a outro homicídio atribuído ao investigado no próprio município de Rosário. Ainda segundo a polícia, o homem também é suspeito de integrar uma facção criminosa que atua na região. O suspeito foi localizado no bairro Ivá Saldanha e preso pelas equipes policiais. Após os procedimentos legais, ele foi encaminhado a uma unidade prisional, onde permanece à disposição da justiça. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Tereza Cristina.
Haja paciência, muita calma nessa hora. Já tem aqui e aí vem muito mais coisa ruim. Saravá, vamos ter que expurgar pra lá com esse elemento que não vai somar nada aqui com o nosso Maranhão. Aproveitando aqui, agradecemos a atenção. Obrigada aí a colega Tereza Cristina, a toda a equipe de reportagem que participou do Ronda Central, o colega aqui, o Luan, como sempre, já preparando-se para o ponto facultativo e, consequentemente, o feriado na segunda e na próxima terça-feira. E aqui nós agradecemos pela sua atenção ao nosso trabalho e até a próxima edição do seu Ronda Central.
O Ronda Central fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar. Continue ligado na sua emissora e na Central de Notícias Brasil para mais informações. Ronda Central, apresentação, Carlos Roger.
A Assembleia Legislativa do Maranhão foi avaliada pelo Tribunal de Contas do Estado com a classificação diamante em transparência na gestão dos gastos públicos, numa escala que vai de inexistente, passando por inicial, básico, intermediário, elevado, prata e ouro. Diamante é a melhor avaliação que a Lema, através de seu portal de transparência, poderia receber. Isso só reforça a seriedade da Lema no seu compromisso de bem servir o Maranhão. A Lema, a casa do povo.